agora na sua rádio. Programa Reflexão. Uma mensagem bíblica para a sua edificação espiritual.
Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Rádio Vox Day. O tema de nossa reflexão é o ordinário e o extraordinário. A nossa leitura bíblica está em 2 Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 5. Amados irmãos, um trabalho, uma obra, um serviço, uma missão, um comportamento, um projeto de vida pode ser classificado em ordinário ou extraordinário. O que vem ser ordinário? É o comum, o normal, habitual, usual, natural, corrente, rotineiro, costumeiro, corriqueiro, simples, cotidiano, prosaico, mero. Tem também um segundo significado: banal, vulgar, medíocre, inferior, ruim, mal acabado, tosco, fraco, fajuto, michuruca, chué. Agora ouçamos o significado de extraordinário: admirável, espantoso, maravilhoso, fabuloso, fenomenal, grandioso, inacreditável, incrível, indizível, sensacional, excelente, esplêndido, brilhante, fabuloso, magnífico, notável, elevado, singular, surpreendente. Perguntamos: qual o modo certo do cristão viver para Deus? Será uma vida ordinária? Uma vida que é certa, mas com comportamento e obras comuns, normais, rotineiras, sem excelência? Será aquela vida sem maiores considerações, presumível, rotineira, sem grandes mudanças ou obras relevantes, sem nenhum destaque? Ou será preferível uma vida extraordinária, com comportamento e obras brilhantes, notáveis, excepcionais, excelentes? Aquele estilo de vida que vai além da maioria, é um estilo próprio daquele que sempre faz algo mais, não para aparecer diante dos outros, mas porque é do seu agrado e prazer servir a Deus com o seu melhor. A Bíblia e os Evangelhos, em particular, nos mostram que o Senhor sempre valoriza o extraordinário. Vejamos magos que vieram de longe para adorar Jesus em Mateus capítulo 2. Vejamos Zaqueu que subiu em uma árvore para ver Jesus em Lucas 19. O cego de Jericó que clamava sem parar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, em Lucas 18, 35. O paralítico que foi descido do telhado de uma casa por uma maca para ser curado por Jesus, lá em Marcos capítulo 2. A mulher com fluxo de sangue que tocou nas vestes de Jesus e foi curada, Lucas 8, 43. A pobre viúva que colocou todas as suas moedas no gasofilácio, Lucas 21. A mulher que derramou o azeite de nardo puro nos pés de Jesus e enxugou seus pés com os cabelos, João 12. O centurião romano que disse: basta uma palavra tua, meu servo ficará curado, Mateus 8, versículos 5 a 13. A mulher sirofenícia que veio de longe suplicar cura para sua filha e disse: sim, Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos, Marcos capítulo 7, verso 24. Observe a reação de Jesus diante do extraordinário. O extraordinário é sempre louvado por Jesus. O Senhor elogia o comportamento excelente, a atitude relevante. Jesus sempre recompensa aquele que faz o admirável. Quando o homem faz algo notável para Deus, dá o seu melhor. Quando demonstra esforço, dedicação e comportamentos afins, a sua obra excelente não passa desapercebida pelo Senhor Jesus. Há uma bênção maior para aquele que faz o extraordinário para Deus. Amados irmãos, pode parecer que existe um paradoxo entre o Evangelho e o que estamos enfatizando aqui com respeito à escolha dos apóstolos. Por que Jesus escolheu os discípulos não por quaisquer habilidades extraordinárias ou superioridade espiritual? Jesus escolheu homens simples, comuns. Então, o que qualificou os apóstolos para serem homens notáveis? Obviamente, não se tratava de nenhuma habilidade ou talento excepcional próprio. Os discípulos não eram a elite, eles eram de classe baixa, rurais e sem instrução. Os discípulos eram pessoas comuns. Sim, Jesus escolheu homens simples, porém eles se tornaram notáveis porque se deixaram ser lapidados por Jesus Cristo como barro nas mãos do oleiro. Amados irmãos, o padrão para liderança espiritual na igreja é extremamente alto e deve ser o mesmo dos dias apostólicos. Considere, por exemplo, as qualificações para ser presbítero impressas em 1 Timóteo capítulo 3, versículo de 2 a 7. Veja também Tito, capítulo 1, versículo 6 a 9, que dá uma lista semelhante à de Timóteo. Leia ainda o capítulo 13, versículo 7 de Hebreus, que também sugere que os líderes da igreja devem ser exemplos morais e espirituais para todos do rebanho. Esses são padrões muito elevados de liderança. O padrão da liderança na igreja não pode ser inferior ao padrão dos liderados. Os líderes são exemplos para todos os outros e a igreja deve imitar os padrões de excelência estabelecidos em sua liderança, tendo Jesus como modelo principal. E foi o próprio Jesus que disse em Mateus 5:48: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Amados irmãos, os 12 apóstolos eram como todos nós. Eles foram selecionados entre as pessoas comuns e sem qualificações especiais, mas foram moldadas por Deus. Os apóstolos tinham uma natureza como a nossa. Sua transformação em vasos de honra foi exclusiva de Deus. A escolha dos apóstolos por Jesus Cristo atesta o fato de que Deus pode usar pessoas comuns que queiram ser qualificadas. Sabemos que os apóstolos transtornaram o mundo de sua época, porque há um registro sobre isso em Atos 17:6. E eles fizeram isso não porque tivessem a capacidade intelectual incomum, influência política poderosa, dinheiro ou algum status social especial. Nada disso. Os apóstolos viraram o mundo de cabeça para cima porque desejaram ser usados por Deus, de modo que o extraordinário passou a fazer parte de cada segmento da vida do colegiado apostólico. Aqueles 12 homens tornaram-se, na verdade, os verdadeiros líderes espirituais de Israel. Eles foram os primeiros pregadores da nova aliança, Eles representavam o verdadeiro Israel de Deus. A Bíblia mostra o futuro dos apóstolos de Cristo. Eles ocupam um lugar exaltado na história da evangelização e eles são dignos de serem considerados heróis da fé. O livro do Apocalipse descreve como os seus nomes adornarão as 12 portas da cidade celestial, a Nova Jerusalém. Portanto, amados irmãos, o próprio céu oferece uma homenagem eterna àqueles que eram pessoas comuns, mas que deixaram que o Senhor Jesus trabalhasse como oleiro em suas mãos, de modo que o extraordinário tornou-se a marca dos apóstolos. Homens notáveis. Eles se tornaram grandes líderes espirituais e grandes pregadores sob o poder do Espírito Santo. Isso não foi por qualquer habilidade em oratória, capacidade de liderança ou qualificações acadêmicas de qualquer espécie. A sua influência deve somente a uma coisa: a presença de Deus era manifesta na vida de cada apóstolo. Na percepção meramente humana, o Evangelho foi considerado naquela época uma mensagem rasa e os apóstolos foram avaliados pregadores pouco sofisticados. O ensino apostólico estava abaixo da elite. Os apóstolos eram simples pescadores, peões. Essa foi a avaliação de seus contemporâneos. E a mesma coisa tem acontecido com a Igreja de Cristo ao longo da história. Onde estão os intelectos impressionantes na Igreja? Onde estão os grandes escritores e os grandes oradores estimados pelo mundo? Eles não são encontrados na maior parte na Igreja. Leiamos 1 Coríntios 1:26. Pois vedes a vossa vocação, irmãos, que nem muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as coisas poderosas, e as coisas vis do mundo e as coisas que são desprezadas Deus escolheu, e as coisas que não são, para reduzir a nada as coisas que são, para que nenhuma carne se glorie em sua presença. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 27 a 29. O que aprendemos com tudo isso? Que Deus costuma chamar pessoas comuns para se tornarem extraordinárias. Aprendemos que Deus chama pessoas comuns para que ninguém possa se orgulhar diante dele. O Senhor escolhe pessoas simples para que ninguém atribua o poder do Evangelho aos instrumentos humanos, e sim a Deus. Entretanto, as pessoas precisam corresponder ao chamado divino para que cada uma delas seja usada pelo poder do Espírito Santo. Deixe que o Espírito Santo trabalhe em seu caráter, em seu interior. Cada pessoa salva deve frutificar para Deus e para o próximo. Cada crente em Jesus Cristo deve viver o extraordinário como uma forma de gratidão por tudo que Deus é e por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Os bens recebidos de Deus, a sua graça, misericórdia, libertação, salvação, maturidade, aperfeiçoamento, capacitação, provisão, unção do Espírito, missão ministerial, etc. Amados irmãos, certamente os apóstolos lutaram contra a rotina, contra o orgulho e a teimosia de seu coração. Mas a paixão maior de suas vidas tornou-se a glória de Cristo. Eles não mediram esforços para pregar o Evangelho. Pelejaram, lutaram, viajaram para terras distantes, enfrentaram muita oposição, perigo, fome, perseguições de todas as espécies, prisões e até morte por amor a Cristo. E foi essa paixão sujeita à influência do Espírito Santo que explica por que os apóstolos viveram e praticaram o extraordinário para Deus, impactando o mundo daqueles dias de uma forma tão excelente, magnífica, brilhante, notável, esplêndida, fenomenal, surpreendente. Sigamos o exemplo, façamos o nosso melhor, deixemos Deus nos moldar, saiamos do comum para o extraordinário. Saia da plateia, entre em cena, que cada um de nós possa desejar ardentemente e se esforçar para viver o extraordinário para Deus nos dias que nos restam debaixo do sol. Pense nisso e que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém.